Então vamos seguir com Parashat Terumah, Mishkan. Nós vimos até agora três utensílios que a Torá falou sobre eles, que era a Arca Sagrada, a Mesa dos Pães e a Menorá. Agora a Torá para de falar um pouco sobre utensílios, depois vai voltar um pouco, e ela fala mais sobre a própria construção do Mishkan em si, do prédio em si. E ela começa falando sobre as cortinas. Cortinas, que na verdade não são cortinas, são coberturas. Então, só para entender, antes de continuar esse pedaço, é importante entender a parte seguinte, que depois eu vou explicar bem detalhado. Mas o Mishkan era feito da seguinte forma: tinham colunas de madeira cobertas a ouro, banhadas a ouro. Então, era um monte de colunas bem altas. Elas tinham 10 amot de altura, que seria algo em torno de 5 metros de altura. Essas eram as colunas. Elas tinham uma amá e meia de largura, quer dizer, mais ou menos 75 centímetros. E de espessura tinha uma amá, que seria mais ou menos meio metro. Esse era o tamanho de cada uma dessas colunas. Essas colunas ficavam... Fala.
O primeiro e o segundo templos eram iguais?
O primeiro e o segundo templo eram diferentes do Mishkan e eles não eram iguais entre si. O primeiro templo era menorzinho, o segundo templo era maior. E por conta de ser maior, ele tinha a disposição dos departamentos de uma forma diferente. Lembrava bastante, é parecido, mas não é igual.
E se Deus quiser, o terceiro templo?
O terceiro vai ser ainda mais diferente ainda, porque vai ser maior ainda.
Ah, verdade.
É. Então, tem uma profecia de Ezequiel, profeta Ezequiel, onde ele fala como que é o terceiro templo. Então, tem aqueles que tentaram fazer uns desenhos baseados nisso. Mas ele é bem maior. Então, também a disposição das coisas é diferente. Os departamentos, basicamente, são sempre os mesmos. Mas a forma que eles são construídos é diferente. Essas colunas vão ser presas de uma certa forma, tal. Não vamos entrar agora nos pormenores, depois a gente vai ver. Mas então tinha uma coluna do lado da outra, formando uma parede. Dessa forma é fácil de montar e desmontar. Então tinham 20 colunas, uma do lado da outra, formando uma parede. 20 colunas formando a parede paralela a essa. E a parede do fundo tinha 8 peças. Então formava uma enorme letra Het vista de cima, que tinha 20 colunas de um lado, 20 do outro, e 8 no fundo. A parte da frente não tinha uma parede, era aberta, mas ela era aberta, ela tinha algumas colunas que seguravam uma cortina, que fechava o ambiente. Dentro desse prédio tinha também uma divisória. Por quê? Porque dentro desse prédio nós temos a parte que é o Kodesh, e tem a parte que é o Kodesh HaKodashim. Então era dividido também com uma cortina que ficava pendurada em umas colunas que seguravam essa cortina. Então era uma divisória. É uma divisória. Bom, para ter uma ideia básica, aqui tem um desenhinho, para ter uma ideia básica de como que era o formato desse prédio. E aí lá no meio tinha uma cortina que dividia o fundo da frente, e bem na frente tinha a cortina da frente. Era dividido em 2/3 e 1/3. Quer dizer, o Kodesh HaKodashim era 1/3 disso.
Aonde que entrava o Kohen Gadol?
Então, o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, em Yom Kippur.
Mas, ele passava a última cortina?
Exatamente, ó. Aqui dá para ver as duas cortinas. Então, a cortina da frente dava para passar sempre. Tinha a mesa dos pães que tinha que arrumar. Tinha A menorá, que era acesa todos os dias, tinha o pequeno altar, que a gente ainda não viu, para fazer o incenso. Isso estava tudo entre uma cortina e a outra. Atrás da segunda cortina, o Kodesh HaKodashim com a arca sagrada, que só no Yom Kippur o Kohen Gadol entrava. Então lá no fundo só, em Yom Kippur, que era atravessada a cortina, e só pelo Kohen Gadol. Até é interessante que no caso do Mishkan, do tabernáculo, ele tinha que ser montado e desmontado. Então, eles precisavam desmontar, mas antes eles precisavam cobrir os utensílios. Então o que eles faziam? Os Kohanim pegavam com alguma vara e soltava a cortina lá em cima, a cortina que está entre um ambiente e o outro, iam andando com ela para frente e jogavam a cortina mesmo em cima do Arona Kodesh para cobrir ele, e aí podia desmontar em volta. Quer dizer, como se desfaz o Kodesh HaKodashim, e aí depois pode desmontar e pode tirar tudo. Porque não podia entrar lá dentro à toa. Então diz a Torá o seguinte, vamos agora ver sobre as coberturas. Então, tudo isso é a parte de estrutura que era dura, uma estrutura firme. O teto, não havia teto. O teto era feito de cortinas. Cortinas que... Cortina dá, às vezes, uma impressão meio, assim, vaga e fina e tal. Não, era uma peça, uma tapeçaria bem pesada, que era usada para cobrir o Mishkan. E é isso que a Torá fala aqui. Então diz a Torá o seguinte, Veta Mishkan ta'ase eser yeriot. O Mishkan, quer dizer, a cobertura do Mishkan, que é chamada de O Mishkan, vai ser feita de 10 tiras. Shesh Moshzar, e elas eram feitas de quais materiais? Eram feitas de linho torcido, Utrelet e lã azul, Ve'argaman e púrpura, Ve'tolat Shani e vermelha, Keruvim ma'ase choshev ta'ase otam. Vão ser feitas com querubim, quer dizer, com uns desenhos. Ma'aseh Hoshev, uma obra de artesão, uma obra de tapeceiro. Ta'aseh Otam, você vai fazê-las. Fala.
Porque aqui, nesse caso, podia misturar lã
e... lã e linho. Então, na verdade, aqui não tem nenhum problema de misturar lã e linho, porque a proibição de misturar lã e linho é só em roupas que a pessoa se veste. Então, a princípio, não tem problema de fazer uma cobertura da casa, por exemplo, de lã e linho. Porque você não veste isso. Cortina é uma outra pergunta. Quer dizer, cortina da sala é uma outra questão, porque às vezes as pessoas se encostam nela e se embrulham nela um pouco, então seria talvez problema de fazer lã e linho. Mas não porque é proibido fazer, mas porque a pessoa vai se envolver nela. Então, primeiro, o Pasuk diz que tinha Shesh Moshzar. Shesh é linho. Só que Shesh também em hebraico significa 6. Então, nossos mestres aprendem daqui que a forma de se fazer era pegando 6 fios de cada um destes materiais e cada um desses 6 fios se torcia ele para fazer uma lã mais grossa. E depois você tinha que juntar os 4 materiais para formar um fio mais grosso ainda. Quer dizer, eu tinha 6 fibras, 6 fiozinhos finos, que você junta, torce eles, então você tem agora um fio mais grosso de linho, fio mais grosso azul, um mais grosso vermelho, púrpura. Agora eu pego esses 4 e torço eles todos juntos para fazer um fio bem grosso. E é com ele que eu vou fazer esta cortina. Então você imagina que ficava algo realmente mais robusto, assim, mais espesso. E a Torá diz que era Ma'aseh Hoshev. O Urashi explica que existem 2 termos que a Torá usa falando sobre essas tapeçarias, que é Ma'aseh Hoshev ou Ma'aseh Rokem. O Rashi explica que a diferença é a seguinte. Ma'aseh Hoshev é quando você faz o tecido E já quando você está fazendo o tecido, você já faz o desenho. Estilo as toalhas que a gente tem hoje em dia, que você faz o tecido já fazendo o desenho. Então, de um lado sai um desenho, do outro lado você pode fazer um outro desenho. Isso é chamado Maaseh Hoshev. Maaseh Rokem é quando você faz primeiro uma peça e depois você borda nela um desenho. E se você borda, não dá para fazer desenhos diferentes. O desenho que está de um lado vai sair do outro lado automaticamente. Então, no caso aqui, é Maaseh Hoshev. O próprio tecido já era feito desenhando. De forma que você podia fazer um desenho de um lado e um desenho do outro lado diferentes. Qual que era o desenho que tinha? Tá, a Torá fala querubim, que eram desenhos. Agora, Urashi traz mais específico que tinha leão e águia. Por que justo esses itens, quer dizer, justo esses animais? Porque na profecia de Ezequiel, o Ezequiel tem uma profecia onde ele conta o que ele estava vendo que acontece nos céus. E lá ele diz que havia imagens de leões e águias. Então, como tem justo esses animais, então eram eles que eram desenhados nessas cortinas do Mishkan, simbolizando coisas que tem nos mundos superiores.
No Talmud Torá tinha a cortina com leão.
Cortina com leão é uma coisa que pegou muito. Em muitas sinagogas se fazia a cortina com leão. Águia já menos. Mas
lembro dos
águia não. Águia ninguém faz. Talvez nos Estados Unidos. Ore ha'iria ha'achat. Continua a Torá dizendo que o comprimento de cada uma dessas tiras shemoneve esrim ba'amá, 28 amot. Que isso sai mais ou menos 14 metros. Cada tira tinha 14 metros. Verohav, largura dessas tiras, arbaba amá, 4 amot, mais ou menos 2 metros. Hairia ha'echat, essa era a medida de cada uma dessas tiras. Mida achat lechol ha'iriot, era a mesma medida para todas as tiras. Eram 10 tiras, todas elas tinham a mesma medida. Chamesh ha'iriot tihiena choverot isha el achotah. 5 dessas tiras vão ser costuradas uma a outra, lado a lado. E as outras 5 tiras também vão ser amarradas, costuradas lado a lado. Então nós temos agora, essas tiras têm 28 por 4, a moto, quer dizer, mais ou menos 14 por 2 metros. Você pega várias delas, 5 delas, e costura uma com a outra. Então você tem agora uma cortina monstruosa. E faz a mesma coisa com os outros 5. Agora, como que se une essas duas? Então, cada uma delas era feita de várias tiras costuradas. Agora, uma com a outra... Diz a Torá, ve'asita luleot tehelet. Você vai fazer luleot tehelet. Lula'a é uma casa, mas não casa que você vai furar o tecido, e sim aquela aquele fio que sai para fora da borda. Que tem... tem muitos casacos que eram assim. Tem japonas, às vezes, são assim, que tem um pedaço de lã assim para fora. E você passa o botão por dentro dessa casa. Então é uma lula'a, você vai fazer essas lula'ot, quer dizer, umas argolas, como se fosse, mas de tecido, né, de linha. Al sefat ha'iriyah ha'echat. Vai fazer na borda de uma cortina, de uma das tiras, mikatzah b'chovaret, daquela que está na ponta de um grupo de cortinas juntas. A mesma coisa você vai fazer na outra borda. 50 lula'ot ta'aseh ba'iriyah ha'echat. Você vai fazer 50 casas em uma tira. 50 lula'ot ta'aseh b'iktzeh ha'iriyah asher b'machberet ha'shenit. E 50 casas você vai fazer também na ponta na tira que está na ponta do outro, da outra cortina, Makbilot halulaot ishailachotah. E essas casas têm que estar uma de frente para a outra. Quando você põe uma cortina do lado da outra, tá todas elas bonitinhas, uma de frente para a outra. Ve'asita hamishim karsei zahav. Você vai fazer 50 ganchos de ouro. Ve'chibartai ta'iriot ishailachotah. E você vai unir uma cortina com a outra, bakerassim, com esses ganchos que vão passar dentro desses... vão passar dentro dessas casas, Verhayah Mishkan Echad, e você vai ter agora uma grande cortina totalmente unida. Então, essa é a forma de se unir. Uma coisa muito interessante que notam aqui, o Malbim nota, quando a Torá fala sobre essas casas, está escrito que em um está escrito Al-Sefat, sobre a borda, e do outro lado está escrito Bisfat, na borda. Qual que é a diferença entre na borda ou em cima da borda? A diferença é que se você fala na borda, quer dizer que é bem na ponta do tecido, saindo para fora do tecido. Você põe essas argolas. E no caso de sobre a ponta, quer dizer que ele está costurado em cima da ponta do tecido, de forma que o fim da argola termina com a borda do tecido. Então, de um lado, essa casa ficava para fora do tecido e do outro lado ficava em cima do fim do tecido. E dessa forma se unia com os ganchos, juntando uma peça na outra. Essa é a primeira cortina. E o Rashi aqui se estende a explicar como que ela ficava estendida em cima do Mishkan. Se nós fizermos as contas, se nós temos 10 tiras e elas têm de comprimento 28 e elas têm de largura 4, tá ouvindo? Se elas têm 20...
Saiu um pouquinho, mas eu tô escutando.
Tá escutando, tá bom, perfeito. Então, se ela tem 28 de comprimento e 4 de largura, e nós unimos 10 cortinas dessas, então nós temos essa cortina enorme, vai ter 28 de largura, e de comprimento total vai ter 40 amot. 40 amot são praticamente 20 metros. É uma cortina bem grande. Como que ela ficava estendida sobre o Mishkan? Então, primeiro, de largura. De largura, ela tem 28. O Mishkan tem, quer dizer, o prédio do Mishkan tem de interior do Mishkan 10 amot. O vão interno do Mishkan tinha largura de 10 amot. E a cortina, então, fazia o teto, preenchia o teto, então já temos 10 amot da cortina. Depois tem a espessura das colunas das duas paredes paralelas. É uma amá de um lado, uma do outro. Então nós temos já 12 amot que estão estendidas só na parte de cima. 10 no vão e mais duas sobre as paredes. Quanto sobrou de 28? Sobraram 16 amot. 16 amot, então desce 8 amot de um lado da parede e 8 amot do outro lado da parede, cobrindo as paredes pelo lado de fora do Mishkan. 8 e 8. A altura do Mishkan, nós falamos antes que a altura das colunas era 10 amot. Isso significa que essas colunas, cobrindo 8 amot, deixam 2 amot da parte de baixo das colunas reveladas. Então, essa é a primeira cobertura. Depois vai ter outra cobertura. Mas essa primeira cobertura, então, deixa 2 amot de baixo das paredes reveladas ainda. Isso quando nós estamos falando de largura e de comprimento do Mishkan. O comprimento do Mishkan funciona da seguinte forma. O Mishkan tem 30 amot. O Mishkan tem 30 amot de comprimento. Internos. O vão interno era de 30 amot. Então, 30 amot já estão consumidos aí do teto da cortina. Quanto que sobra? Eram 40. Então sobra ainda 10 amot. Uma amá está ocupando a espessura da parede do fundo. Então sobraram 9 amot. Então 9 amot ficam estendidas para trás da parede do fundo. E essas 9 amot então cobririam as colunas da parede do fundo, deixando apenas uma amá de baixo revelada. Essa é a opinião do Talmud. Mas aqui existe uma discussão entre o Talmud e uma braita chamada Melechet HaMishkan, onde na braita diz que ainda essa cortina cobria, ou melhor, vamos chamar diferente, essa cobertura do Mishkan, cobria a cortina que ficava na frente como porta do Mishkan. Se cobria também as colunas que seguram a cortina na frente do Mishkan, então é mais uma amá. Então essa cortina ficava puxada ainda mais para frente do fim do Mishkan, quer dizer, da porta, né? Ficava puxada ainda uma amá. Então lá no fundo descia só 8 amot na parede do fundo. Então cobria só 8 amot da parede do fundo, ficava 2 amot de baixo revelada. Só uma discussão, então, se no fundo, a parede do fundo pelo lado de fora estava coberta só 8 ou 9. E aí outro detalhe interessante é que se nós temos nessas coberturas do Mishkan duas peças unidas pelos ganchos, uma peça tem 5 tiras, a outra peça tem 5 tiras. 5 vezes 4, a moto que tinha cada tira, são 20. Então isso significa que a primeira cobertura ocupava 20 amot do teto e a outra cobertura ocupava os 10 amot finais, espessura da parede e cobrindo a parede por trás. O que isso significa? Que os ganchinhos que uniam uma peça à outra ficavam exatamente na divisa entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. Porque o Kodesh tinha 20 amot e o Kodesh HaKodashim tinha 10. Então, a primeira cortina cobria da porta até a entrada do Kodesh HaKodashim e a outra cobertura cobria o Kodesh HaKodashim por cima e por trás, pela parede de trás. Então, essa é a primeira cobertura que a Torá fala que havia em cima do Mishkan. E agora a Torá parte para a segunda cobertura. Diz a Torá o seguinte: Ve'asita yeriot izim. Você vai fazer uma cobertura de cabras. Le'ohel ala Mishkan. Para servir de tenda. Quer dizer, uma cobertura sobre a cobertura. Ela que vai cobrir a cobertura do Mishkan. Ashte estreyeriot ta'aseotam. E essa vai ser feita de 11 peças. A cobertura de baixo era de 10 peças. Essa vai ser feita de 11 tiras. Ore ha'iriah ha'achat sheloshim ba'amah. O comprimento de cada tira era de 30 amot. A anterior era de 28, essa tem 30. Verocha varba ba'amah. E largura é igual, 4 amot. Hairia ha'echat, esse é o tamanho de uma tira, midahat lashte estreeriot, era a mesma medida para as 11 peças. Vechibarta et chamesh ha'eriot levad, você vai costurar 5 destas tiras em uma peça, vechesh ha'eriot levad, e as outras 6 numa outra peça. Vechafaltaita iria hashishit el mul pene haohel. E esta sexta cortina que está sobrando, essa tira a mais que nós temos, vai ficar dobrada na porta da tenda. Quer dizer, como tem toldo na entrada dos lugares, no Mishkan também vai ter como se fosse um toldo caindo na frente da porta, vai ter uma cortina caindo. Ve'asita hamishim lula'ot. Você vai fazer 50 casas al sefat ha'iriyah ha'echat, na borda de uma tira hakitsona bachovaret, que fica na ponta de um grupo de cortinas, v'chamishim lula'ot al sefat ha'iriyah ha'chovaret ha'shenit, 50 casas na borda de uma tira do outro grupo de tiras. Ve'asita karse nechoshet hamishim. Você vai fazer 50 ganchos de cobre. Mais uma diferença, antes eram ganchos de ouro, agora são 50 ganchos de cobre. Ve'revetai takerasim balulaot. Você vai passar esses ganchos nestas casas. Ve'chibartai ta'or vayayachad. E vai unir a tenda e vai se transformar agora numa cortina grandona também de pelo de cabra. Para deixar bem claro, pelo de cabra aqui quer dizer que você faz lã de cabra. Então é um tecido que não é gostoso de vestir. A lã de cabra é muito dura e pinica, ela não é gostosa. Lã de carneiro é uma delícia, de cabra não é. Mas aqui é para fazer a cobertura do Mishkan. Então vai ser feita de pelo de cabra e... Veserach ha'odef, e o que vai sobrar, vai ter uma sobra de tecido, biriot ha'ohel, destas cortinas, destas tiras da tenda, chatzi ha'iria ha'odefet tisrach alachorei ha'mishkan, metade desta sobra vai ficar para trás do Mishkan. Vehama mizé, vehama mizé. E uma amá deste lado, e uma amá deste lado, ba'odev, que está sobrando, que tem a mais, beorech yeriot ha'ohel, do comprimento das tiras da tenda, e yesarua chatzidei ha'mishkan, mizé o mizé lachasoto, vai ficar esticado, estendido, nas laterais do Mishkan, para cobrir o Mishkan. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, as cortinas que tinham por baixo, a cobertura que tinha por baixo, tinha 28 amot de largura. E por isso ela cobria o teto do Mishkan, as paredes, a espessura das paredes, e descia 8 amot pelas laterais, deixando 2 amot debaixo da parede reveladas. Agora, essa nova cobertura aqui de pelo de cabra, tem 30 amot. Então, cada lado vai ganhar uma amá. Isso significa que vai cobrir o mesmo espaço de teto e da espessura das paredes. E depois vai descer parede abaixo, pelo lado de fora, cobrindo totalmente a cortina que está por baixo. E passando ainda uma amá a mais. Então, ela vai cobrir as peças de madeira, deixando apenas uma amá revelada. Só a amá de baixo que vai dar para ver de fora do Mishkan. Todo o resto está totalmente coberto. E o Rashi aqui faz um comentário. O Rashi diz, Limda Torah derech eretz, a Torah que nos ensinou uma boa conduta, uma conduta de educação, de etiqueta, Sheyehe Adam Hasa La Yafé, que a pessoa poupe aquilo que é bonito. Isso quer dizer o seguinte, na verdade tem duas coisas aqui, juntas. Primeiro, que essa cobertura de pelo de cabra, que por sinal é preta, ela cobria totalmente essa cortina maravilhosa, colorida, com imagens e coisas, estava totalmente coberta. Essa cobertura bonita só dava para ver quem está dentro do Mishkan, podia olhar para o teto e ver ela. Mas de fora, não dá para ver de nenhum lugar, porque está totalmente coberta com o pelo de cabra. Isso é número um. Número dois, as próprias colunas. As colunas da parede do Mishkan eram de madeira revestidas com ouro. Na parte de baixo delas, elas eram apoiadas em sapatas de prata. Essas sapatas de prata tinham uma amá, meio metro de altura. Quando você cobre agora com essa cobertura, a segunda cobertura, que ela cobre deixando apenas uma amá revelada, significa que do lado de fora do Mishkan você não vê nada de ouro. Você só vê as sapatas de prata. A parte de ouro também só dá para ver de dentro. Quem entra dentro do prédio, as paredes são totalmente de ouro. Mas quem está fora não consegue ver. Então a Torá está nos ensinando que aquilo que é bonito deve ficar recatado para uso interno. Não é para ficar expondo aos olhos dos outros. Então essas cortinas que estão fora, elas poupam da visão. E elas poupam também de sujar. Ela está protegendo para que essa cortina tão bonita de baixo não suje de... Você está no deserto, né? Poeira é o que não falta. E areia e tal. Isso não vai voar na cortina, que ela está protegida por baixo. Nem chuva, se eventualmente tiver onde eles passam, não vai molhar a cortina que está por baixo. E ainda não terminou. Vem a Torá e diz, e agora por cima de tudo isso, ve'asita michse la'ohel, você vai fazer uma cobertura para esta tenda, orot eilim me'odamim, feitas de couro de carneiro vermelho. Vermelho quer dizer que foi pintado de vermelho. O michse orot techashim milmala. E acima, uma cobertura de couro de tachash. Então, antes de mais nada, quem é o Tahash? Tahash é uma criatura, um animal, que não temos hoje em dia, em extinção. Ele foi criado para que pudesse se usar no Mishkan. Depois do Mishkan acabou, não tem mais esse bicho. Ele é um bicho que tinha várias tonalidades. Exatamente como é, não sabemos. O que sabemos é que o Talmud nos fala, os Midrashim nos falam que ele era Sasgona. Ele alegrava com as suas várias tonalidades. Então tinha várias cores.
Não era aquele que era azul?
Que azul é o Tchelet, e o Tchelet é usado já na outra cortina. Mas aí é um bichinho pequenininho, um bichinho do mar, que você pega e tira a tinta dele.
Ele tinha uma tinta azul.
Uma tinta. Aqui não estamos falando de tinta. Aqui nós estamos falando que a pele mesmo. Você vai pegar o couro desse animal e vai colocar ele estendido em cima do Mishkan. Então é o próprio couro, não é pintado, é o próprio couro. O couro do carneiro aqui é pintado de vermelho. Mas o couro do Tahash é o próprio couro. O próprio couro puro desse animal. Existe uma discussão no Talmud, quando a Torá fala que tem essas duas coberturas por cima. Era uma cobertura feita dos dois materiais juntos, ou eram duas coberturas, uma disso e uma daquilo? Porque do versículo não fica muito claro se era uma cobertura feita de dois ou eram dois. Então tem essa discussão no Talmud, Rabi Nehemia e Rabi Yuda. E a princípio essa cobertura, ela não era uma cobertura igual às outras, que cobrem também as paredes. Ela tinha 30 por 10. Ela servia só para colocar lá em cima do teto. Por cima do teto, pelo lado de fora do Mishkan. Ela ficava então por cima de tudo. Ou era uma cortina, então, ou era um tapete feito de um material e por cima dele ou do outro material, ou eram os dois materiais juntos, se fazia uma grande cobertura sobre todo o Mishkan. Outro detalhe interessante que a Torá não fala aqui, a Torá fala bem mais para frente, é que havia também estacas e cordas. Essas estacas eram fixas no chão e as cordas amarravam as cortinas no chão. As cortinas na estaca. Para quê? Primeiro, para o vento não levar e não levantar essas cortinas. Em segundo lugar, para também ficarem bem esticadas. Você para para pensar, uma cobertura dessas dimensões, desse tipo de tecido pesado, se você não esticar bem pelo lado de fora do Mishkan, ela vai formar uma barriga, vai começar a cair dentro do Mishkan. Então precisava ter essas estacas e as cordas para poder segurar o tempo todo essas coberturas bem esticadas. Isto é, então, basicamente aqui as coberturas que nós temos no Mishkan. Resumindo, então, novamente, nós temos as cortinas de baixo, a cobertura de baixo, que é feita colorida. Ela tem linho branco, azul, púrpura e vermelho, e tem os desenhinhos todos, os leões e águias. Isso era uma cobertura. Por cima dela, nós temos a cobertura de pelo de cabra, e por cima de tudo isso, e aí só lá em cima, tinha os couros de carneiro pintado de vermelho e o couro de tarras desse animal específico que cobria lá por cima de tudo. E aí vem a questão, o que tudo isso simboliza? Então vamos ver alguns detalhes interessantes sobre isso. Tem muita coisa aqui que é bem cabalística, mas vamos ver o que é um pouco mais simples e o que representa essas cortinas. Então, primeira coisa, a cortina de baixo é feita de 10 tiras. Por que 10 tiras? Porque paralelo aos 10 ditos com os quais Hashem criou o mundo, e criou o mundo com a condição que nós recebêssemos a Torá, que é representada pelos 10 ditos, o decálogo. Uma vez que o decálogo foi dito por Hashem para nós, e a voz de Hashem, descrita no Teilim 29, é Kol Hashem Bekoach, Bakoach, a voz de Hashem com força. Koach, em hebraico, se escreve Kafhet. Kafhet, valor numérico, Kaf é 20 e Het é 8. Por isso que essas tiras têm 28 amot de comprimento. Cada uma das tiras. E também, Hashem impôs a Torá para nós com força. Por isso também Bekoach. E aí nós temos 5 tiras presas e 5 tiras presas. Porque, afinal de contas, tem 2 tábuas da lei. Em cada uma delas tem 5 leis. Então, 5 para cá, 5 para lá. E o que une elas são 50 ganchos. Esses 50 ganchos representam o que é chamado de Hamishim Sharei Binah, os 50 portões de compreensão, que é um termo cabalístico que então une uma tábua à outra e une os 5 ditos de uma tábua com o da outra. E aí temos uma coisa interessante.
Escola de menina.
Sharei Binah, é verdade. Tem aqui uma escola de meninas chamada Sharei Binah, é verdade. Temos 5 cortinas, 5 tiras, que representam, então, a primeira pedra, primeira tábua, e os outros 5 representam a segunda. Qual a diferença entre a primeira tábua e a segunda? Que a primeira tem mitzvot entre a pessoa e Deus, e a segunda tem mitzvot entre a pessoa e os seus semelhantes, mitzvot sociais. E por isso que 5 das tiras ficavam em cima do Kodesh HaKodashim e parede do Kodesh HaKodashim, e as outras 5 ficavam em cima do Kodesh, onde então representa as 5 mitzvot que estão diretamente ligadas a Deus. Por isso no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, no Tawarona Kodesh, e a presença divina muito forte. E as outras 5 são para as pessoas. E são representadas, a conexão às pessoas é representada pelo Kodesh, onde você tem a menorá, a mesa dos pães, que está ligado às bênçãos que nós queremos que Hashem dê para a nossa vida cotidiana. Então ali tem as 5 tiras que representam a nossa vida social. Os ganchos que tem entre uma e a outra e unem uma a outra demonstram eles demonstram ao homem que ele tem como se ligar a Deus. Tem 50 ganchos de união entre a pessoa e Hashem. Isso tudo escreve o Kli Yakar, que é um dos grandes comentaristas da Torá. O Or HaChaim traz algo interessantíssimo. Ele diz que nessas 2 coberturas do Mishkan, nós temos representado o nome tetragrama de Hashem. Yud, 10, são as 10 tiras da primeira cobertura. E ele explica, e aí eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas ele diz que segundo a Kabbalah, o primeiro rei que aparece, o nome de Hashem se escreve com 2 rei, tem Yud rei, e no final Vav e rei. Então, o primeiro rei, segundo a Kabbalah, ele é chamado o rei que está incluso no Yud. Então, por isso ele diz que essa cortina de baixo, a cobertura de baixo, tem 10 tiras, que representam o primeiro Yud. E dentro dela, ela é dividida em 5, porque o rei faz parte do Yud. Então, temos já o Yud e o rei. O rei é 5, então já temos as primeiras 2 letras do nome de Hashem. E depois, Vav é 6 e rei é 5. Que são as outras 2 partes da segunda cobertura, que tem 6 e 5. Então nós temos aí o tetragrama de Hashem representado no Mishkan, na cobertura do Mishkan. E ele também diz, Or HaChaim, que tem também aqui o segredo da Chochmah, o segredo da sabedoria. Chochmah se escreve Chet, Chaf, Mem, Hei. Então, o Het Haf é Kafret, é 28, que é a largura dessas tiras, 28. Mem é 40. 40 é o tamanho total dessas cortinas todas unificadas. Elas têm 4 de largura cada tira, e 4 vezes as 10 dá 40. Então, o total da cortina ela tem 28 por 40. 28 representa o Hoch e o comprimento de 40, Mem, representa o Mem de Chochmah. E depois temos elas divididas em 2 grupos de 5. Então é o rei final de Chochmah. Outro detalhe interessante que aparece no Yonatan Ben Uziel, que é um dos grandes mestres da época do Talmud, que traduziu a Torá para o aramaico com comentários, ele diz que essa cobertura, a segunda cobertura de pelo de cabra, tem 5 e 6. Então, a primeira cobertura tem 5 e 5, são as tábuas da lei. E a segunda, que tem 5 e 6, ele diz que representa 5, os 5 livros da Torá, Torá escrita, e 6 representa os 6 tomos da Mishnah, que é a Torá oral. E tem os ganchos que unem uma à outra para demonstrar que as duas coisas estão amarradas uma à outra, não dá para entender uma coisa sem a outra. A Torá escrita e a Torá oral estão representadas nessa cortina, nessa cobertura de 5 mais 6, 5 livros da Torá e 6 tomos da Mishnah. O Alsher diz umas coisas bem mais profundas lá, algumas bem complicadas, mas o Alsher traz o seguinte, ele diz que a cobertura de baixo tem as 10 tiras que representa os 10 ditos. Mas ele diz que precisa juntar aos 10 ditos Shesh Moshzar, o linho torcido. Mas ele diz Shesh é 6. Moshzar, que ele está torcido, quer dizer que ele está duplificado. 6 vezes 2, 12. 12 representa as 12 virtudes que o rei David fala no capítulo 15 dos Salmos. Ele traz as 12 virtudes. Ele diz que a pessoa precisa juntar, unir a Torá a essas 12 virtudes para dar certo as coisas. E dessa forma a pessoa não vai chegar a pecar. E como é que a pessoa faz para não pecar? Ele deve pensar perante quem ele vai prestar contas. E por isso, as cores dessa cortina. Ela tem Tchelet e tem Argaman. O Tchelet, segundo a Kabbalah, representa a justiça mais branda, assim que é chamada. E Argaman, que é vermelho, forte, púrpura, representa o Din Kashé, quer dizer, a justiça e a severidade bem, bem forte, bem pesada. Então, se a pessoa lembra que ele vai ter que prestar contas perante Hashem, que tem essa severidade, a severidade mais leve, a severidade mais grave, mais forte. E ainda tem Tolat Shani. A outra cor é Tolat Shani. Tolat Shani seria... Tolat também é verme. Quer dizer, é para lembrar a pessoa que depois que ela vai embora do mundo, ela pode se tornar um verme, quer dizer, ela pode ser comida por um verme. Ou ainda Shani, ele pode ser modificado. Quer dizer, ele pode ser modificado e não virar pó da terra. Quer dizer, ou que ele vai... Depende do comportamento dele. Se ele não tem um bom comportamento, então os vermes vão acabar com ele. E se ele tem um comportamento, então Shani vai ser diferente da conduta normal, que é como Tzadikim, que o corpo se mantém intacto. E Keruvim Maaseh Hoshev, que a Torá fala que vai ser feito com imagens de Keruvim Maaseh Hoshev, uma obra de artesão. Ele diz que Keruvim representa os anjos, os malachim, mas os malachim, os anjos que a pessoa cria quando ele faz as suas mitzvot. E como é que são os anjos que a pessoa cria quando faz mitzvot? Maaseh Hoshev, tradução literal, seria obra do pensamento. Hoshev também é de pensar, de Lachshov. Então ele diz que esses anjos que a pessoa cria dependem da forma que ele pensa, o que ele pensa quando ele está fazendo uma mitzvah. Se ele faz a mitzvah só fazendo, nem pensando nada, então esse anjo vai ser um anjo meio defeituoso. Mas se ele faz a mitzvah pensando, se concentrando no que ele está fazendo, ele vai criar anjos com maior perfeição. A cobertura de pelo de cabra, izim, está ligado com a palavra oz, força. É, Isso quer dizer que a pessoa precisa ter força e fazer lifnim mishurat adin, fazer além do que a lei exige. Quer dizer, buscar fazer as coisas de uma forma melhorada, uma forma aperfeiçoada. E por cima de tudo isso vem a cobertura de orot eilim, de couro de carneiro, avermelhado. O que isso significa? Então, o Alsher diz que em vários lugares nós vemos na Torá que a letra Ayin com Alef podem ser trocadas. Então, Orot aqui, que é, quer dizer couro, pode ser também lido como luz. Orot, as luzes. As luzes do vermelho. Quem são as luzes do vermelho? O vermelho representa o sofrimento da pessoa. E a pessoa transforma o seu sofrimento em luz. Então, a pessoa que além de fazer as coisas além do que a lei exige, quer dizer, com capricho, ainda a pessoa busca trazer a luz do sofrimento, quer dizer, transformar o sofrimento em oportunidades de brilhar. Isso tudo leva o serviço a Hashem aperfeiçoado. E por cima de tudo isso vem as outras duas coberturas, que é... Então, vem a última cobertura, que é a cobertura de Tahash. Então, ele diz que Tahash está ligado com a linguagem de Achishena. Tahash quer dizer apressar. Ou seja, que a pessoa busca fazer as coisas com agilidade. E o Tahash tinha as cores de Sasgona. A Gemara fala que ele era com várias tonalidades. Quer dizer que a pessoa busca fazer com agilidade as mitzvot e busca fazer elas de forma que englobe todo o espectro da mitzvah. E desta forma, o Alsher explica de forma resumida todas essas coberturas, demonstrando que elas indicam o caminho que a pessoa deve seguir ao fazer as mitzvot. As 10 ditos, as 12 virtudes de David Ameller, lembrar das cores que representam o julgamento da pessoa, lembrar que os anjos criados pela pessoa são Maaseh Hoshev, obras do seu pensamento, os Izim, as cabras que representam a força, o poder, que quer dizer fazer algo além do necessário, e ainda por cima, as luzes do sofrimento, quer dizer, a pessoa que transforma o sofrimento em luz e faz as coisas com tahash, com pressa, quer dizer, com agilidade, e sasgona, pegando todo o espectro da mitzvah. Lógico que tudo isso é só um pouquinho, porque existe de fato bastante coisa sobre isso, mas a maioria das coisas que estão escritas sobre essas coberturas são bem mais cabalísticas e complicadas.